muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça. Olá, Thiago, como você tá?
Por aqui tudo tranquilo, dentro do possível, né?
Dentro do possível. Eu gostaria de agradecer por você ter atendido o meu chamado dessa forma tão rápida, porque, olha, é tanta coisa para arrumar aqui na livraria que eu me perco todo, eu não consigo mais achar nem os meus próprios prazos, né? Mas independente das desculpas que eu fico sempre dando para qualquer pessoa que vem aqui convidada, eu vou aproveitar então a tua presença para organizar de uma vez por todas a tua estante aqui no Leia Novos BR. Para começar, eu queria que você se apresentasse.
Tá certo. Obrigado pelo convite, né? E eu até que não tô achando a biblioteca tão bagunçada assim, não. Se você conhecesse a minha casa, você ia ver que eu tô morando praticamente no cativeiro. Então até que tá ok aqui, tá de boa. Eu sou Thiago Ambrosio Lage, sou professor, né, na área de biotecnologia, sou escritor, escrevo dentro da especulativa / insólito, / fantástico, né? Tem várias denominações aí, mas não sou acadêmico da literatura, eles que lutem para poder escolher um rótulo legal, mas dentro de terror, fantasia, ficção científica e até algumas coisas que não envolvem elementos fantásticos, né? Moro no Tocantins já faz mais de 10 anos, sou de Minas Gerais originalmente, já morei um tempo em Pernambuco também, então eu tenho uma certa tripla cidadania, assim, né, que eu já tive visto de estudo em Pernambuco, né, naturalidade mineira, mas eu tenho a cidadania tocantinense. Então, assim, esse sou eu basicamente, também participo do podcast Incêndio na Escrivaninha, com a Ana Rusch e Vanessa Guedes. Podcast que a gente fala de literatura de forma mais geral, entretenimento, e sempre pegando algum assunto, algum fio condutor.
Tá ótimo. Tem uma pergunta que desde a primeira vez que eu fiz aqui no podcast, já virou a minha pergunta que eu mais gosto de fazer, que é saber dos autores quando foi que virou a chavinha na cabeça, né? Em qual idade, qual momento você acha que você pensou, eu quero criar minhas próprias histórias, eu quero começar a escrever ou a desenhar, tirar isso de mim.
Querer, eu quero desde bem novo, desde, sei lá, da adolescência, jogava muito RPG, alguma coisa assim. Teve uma época que eu tava na faculdade ainda, que eu fiz terapia um tempo, e a psicóloga falou, nossa, você tinha que escrever. Eu falo, nossa, tenho sim, legal. Mas só que acabou que eu acho que, pelo fato de eu ser de outra geração, não rolou. Eu fui estudar e fui trabalhar, eu não via com compatibilidade entre as duas atividades. Acabou que eu segui esse caminho e fui começar a escrever com 35 anos. Tipo assim, eu esperei 15 anos só pra obedecer a psicóloga. Se eu soubesse que ia ser tão bom, talvez eu tivesse obedecido antes. Então eu comecei com 35 em 2015, né? Ter nascido em 80 cravado é bom, que facilita essas contas, né? Quando eu estou envelhecendo cada vez mais. Comecei a levar mais a sério em 19, que eu fui pra evento de literatura, né? Que eu comecei a pensar em escrever as coisas mais estruturadas, a escrever pensando realmente em publicar, não só em ficar enchendo HD com história. E foi quando eu comecei a fazer amigos também, no meio da escrita. E para mim isso foi sempre uma coisa muito importante. Estar em contato com outras pessoas, para a gente poder chorar as pitangas juntos, se entender melhor como escritor.
É uma variedade de nichos, né? Assim como tem uma variedade de gênero de histórias, né? Que você estava falando. Obviamente tudo muito bem escrito, né, Thiago? Já deixo aqui a minha opinião pessoal.
Obrigado.
Que eu li de ti, porque eu adorei as tuas histórias e eu queria começar falando então um pouco do seu conto então de 2019, como você falou, que quando, né, começou a voltar ali a escrever, que é o Patrícia, que faz parte da coleção Casa Fantástica, né, que eu acho que é um dos principais méritos dessa história, é a voz narrativa, né, então eu queria que você falasse um pouco de como que foi escrever sobre perspectivas diferentes, que é um dos exercícios que os escritores acabam fazendo.
A história desse conto é uma história muito louca, porque começou num grupo de amigos, escritores, esses amigos que eu fiz no Nano, né, a gente se encontrava só no NaNoWriMo. A gente fez 15, 16, a gente encontrava no chat. Aí eu não sei nem se foi 16 ou 17. Uma das pessoas pessoas falou assim, ah, fazer um grupo do Telegram pra gente continuar a conversar depois do Nano. E acabou que é um grupo que funciona até hoje, acabou que virou muito mais um grupo de amigos do que um grupo de escrita. Só que a gente também escreve, né? E a gente tem uma dinâmica que de vez em quando a gente fazia uns amigos ocultos. Não natalinos. A gente fez edições em Natal, mas a gente fazia isso como uma dinâmica mesmo pra gente ter uma produção. E esse, Patrícia, surgiu numa Nano Mixtape. Que a gente chamou, que cada pessoa escolheu 3 músicas, a gente fez um sorteio, e vamos supor que a gente esteja brincando entre nós aqui, mais alguns conhecidos, e eu tire você. Eu escolho uma das músicas da sua lista, da sua mixtape, e escrevo um conto baseado naquela música.
Olha só!
Na verdade, tem mais coisa.
Muita coisa, mas que não, definitivamente não esperava que essa fosse a história de origem do conto.
Mas foi interessante, porque como hoje consumir música, a gente também consome audiovisual no videoclipe, né? Tem algumas coisas que vieram pelo videoclipe.
E esse é um conto de terror, no caso, né?
É terror, eu já vi gente chamar de weird, aí eu já não sei também exatamente. Porque uma das coisas que eu fui amadurecendo como escritor a deixar a taxonomia por conta de quem tá estudando isso, do tipo, eu não tenho que preocupar em classificar, não, tenho que preocupar em escrever, sabe, o meu nicho é bem esse, mas eu considero um terror, um weird, alguma coisa assim, eu acho que faz sentido, tá nesse caminho, até por causa do mal-estar que o conto provoca, né?
É, que ele tem esse negócio de querer conhecer a pessoa, né, de querer fazer parte da pessoa, querer transar com a pessoa.
Isso.
E tem a questão da idade também dos personagens, então...
É. E esse negócio de querer ser ou de querer estar com a pessoa é uma coisa muito recorrente com pessoas que ficam com pessoas do mesmo gênero.
Uhum.
Porque eu sou gay, né? Tipo assim, quem sabe, né? E no mundo gay, ou de homens que ficam com homens, mulheres que ficam com mulheres, né? Que seja. Às vezes tem essa confusão de por que eu tô atraído por aquela pessoa? Eu quero ficar com ela ou eu quero ser ela? Sabe? Atração é um tipo de inveja ou admiração.
Homem-idolatria, né?
Homem-idolatria, né? E assim por diante. Mas assim, história de origem é essa e foi muito engraçado porque uma amiga minha leu o conto meses depois que foi publicado, né? E um dia ela me mandou o link de um videoclipe e falou, nossa, eu vi esse clipe e me lembrou do seu conto. Eu falei, pois é. Aí eu contei a história pra ela. Foi uma história que eu não comento, agora ninguém, é o segredo nosso aqui, né? Só as paredes da biblioteca vão saber.
Exato, ninguém vai saber dessa história. Partindo pro gênero da ficção científica agora, vamos pra outra área. Você fez parte de um projeto chamado Projeto Futuro Infinito, do Sesc Osasco, com um conto chamado A Cidade do Átomo, onde você conta a trajetória de uma engenheira ambiental viajando para a Ucrânia Soviética para um congresso de energia nuclear numa realidade onde a União Soviética não perdeu a Guerra Fria. Olha a escalada desse resumo. Então eu queria que você falasse como que foi essa brincadeira de pensar esse futuro alternativo, se você se divertiu escrevendo isso.
Foi muito louco, porque o Luiz Braz me convidou para o projeto, e quando ele me chamou, ele falou, ah, eu quero que você escreva uma história alternativa. Uma coisa que eu fui aprendendo na vida, seja na escrita, seja na vida real, né, é ser mais do sim. Ah, eu nunca escrevi história alternativa. Cara, do tipo, pesquisa, se vira, né? Aí é o negócio, como é que você vai falar que você é escritor se você for ficar, né, nessa situação? E realmente é um gênero que eu não tinha escrito, eu tinha muito pouco contato, mas eu entendi os princípios e tal, aí eu falei, não, beleza. Aí eu fui, fiz uma pesquisa, mas só que aí eu fiquei pensando, quando você escreve história alternativa, você costuma ter um incidente, um ponto da história, em que ela vai divergir da nossa história. Mas eu percebi uma recorrência com guerras, ascensão de partidos políticos, assassinatos, coisas assim.
Assassinatos, principalmente, né? Tal pessoa não morreu no incidente.
Não morreu, não foi assassinada, ou foi assassinada quando era criança, né? Morreu de tal doença quando era criança. Aí eu pensei, falei assim, não, eu quero um outro evento. Eu quero algum desastre natural, alguma coisa que me jogue para fora disso. E dentro da ficção científica, eu sempre me preocupo com essa questão energética, eu acho que é um tema legal da gente abordar, eu simpatizo bastante com o movimento solar punk. Aí eu pensei, eu falei assim, não, eu vou pegar um acidente nuclear. Fukushima tá muito perto. Goiânia, Brasil, um dos maiores acidentes nucleares do mundo. Mas quando eu pesquisei o acidente de Goiânia, eu não ia conseguir escrever, porque é muito perto e é muito triste.
Sim.
Beleza, a gente escreve, a gente mexe com a história, mas Goiânia é muito perto. E as pessoas têm nome, têm prós, têm rotina. Eu vi isso na televisão, aí eu falei assim, não, deixa. Aí eu peguei o acidente de Chernobyl, que é mais distante, e foi realmente um acidente que ele teve grandes impactos políticos.
E ele teve esse momento do acidente, porque ali o de Goiânia que tá falando é o do Césio ali, né? Que daí
sim,
também
foi a cápsula de Césio.
E aí as pessoas foram descobrindo, então é um negócio que é mais complicado de falar assim, ó, qual o momento desse acidente que não vai acontecer.
As consequências, né?
É, exatamente, né? Entendo, né?
Porque o que eu pensei foi o seguinte, ele teve consequências, mas as não consequências, eu sei algumas centenas de pessoas vivendo felizes e saudáveis em Goiânia. ele não teve, se a gente for considerar, uma influência tão grande numa linha do tempo global, assim.
Sim, sim.
Porque a história alternativa, você tem essa pegada de uma megalomania também, né? De ter um evento que tenha grandes consequências.
E aí, nessa tua história, o acidente de Chernobyl não aconteceu, no caso.
Na verdade, aconteceu mais ou menos o contrário. Eles tiveram, foi um breakthrough tecnológico naqueles testes nos anos 80. Então, eu imaginei um cenário em que a União Soviética, ela passou a ter um controle de uma tecnologia madura de energia nuclear nos anos 80. Então, essa questão de Guerra Fria, né? Igual você falou assim, ah, a Rússia não perdeu a Guerra Fria. No mundo real, dizem que a Guerra Fria só virou uma guerra gelada, que também tem uma corrente que diz que não acabou. Que, na verdade, foi aquela coisa do ninguém ganhou, ninguém perdeu, todo mundo perdeu.
Sim.
Eu considerei ali, tipo assim, que a gente teve um prolongamento dessa rivalidade, mas com uma vantagem tecnológica muito grande por ordem dos países socialistas, inclusive ampliando a esfera de influência da União Soviética. Então seria um mundo com uma geopolítica bem diferente. Foi meio a linha que eu peguei, mas aí eu quis envolver uma personagem brasileira, né? E eu peguei o nome Cidade do Átomo por causa da Cidade das Estrelas, que é um centro de pesquisa, eu acho que é na Rússia mesmo, né? E eu pensei, falei assim, poxa, se tem essa descoberta, por que não fazer uma Cidade do Átomo em Pripyat, que era a cidade próxima, né? Que é a cidade que é próxima aonde era a usina de Chernobyl. E Chernobyl tem um material muito vasto para pesquisa, né? É um acidente que ele já foi super, super, super estudado, relatado, não só o acidente em si, mas os desdobramentos. E aí eu peguei esse evento e fui fazendo esse exercício. Aí eu pensei, Alemanha, beleza, a Alemanha unificou, mas foi ao contrário.
Uhum.
Tá? Foi a Alemanha Ocidental que se tornou uma parte da Alemanha Oriental e virou uma Alemanha unificada socialista. Aí você já pensa, não, então eu vou empurrar a cortina de ferro um pouquinho pro oeste. Eu vou ter um aumento ali da influência da União Soviética na Europa. Por consequência, as disputas pelo poder entre a União Soviética e os Estados Unidos nos outros continentes, ela permaneceu, mas com o aumento da influência soviética. Então as nações socialistas africanas, né, que são os países da África Lusófona, se mantiveram socialistas.
É, eu acho que a questão também do conto é que ele não é esse artigo da Wikipédia que a gente está comentando agora desse
não,
futuro
alternativo. Não, não, isso
ele
aqui que eu tô história... falando é o World Build, isso aqui é...
Sim, sim. A história não vai ficar, né, explicando detalhe, detalhe, detalhe. Ela vai focar ali na trajetória da engenheira, que ela vai decidir ou não sobre energia nuclear envolvendo o Brasil. Então, isso que eu também gostei bastante, sabe?
Ela tenta cavar mais usinas nucleares pro Brasil, e isso vai mostrando esse alinhamento ideológico nessa linha do tempo do Brasil com a União Soviética. A problemática com outros países aqui da região, e tem a questão também que eu acabo colocando da discussão sobre a matriz energética do país.
E Thiago, tem uma coisa também, que é uma coisa, eu vou confessar pra ti que eu não vejo muitos contos, na verdade eu nunca vi, que é uma história que se passa num congresso. E eu realmente fiquei fascinado em ouvir mais histórias que se passam no congresso, porque é um lugar muito legal de tu contar uma história, porque sempre tem as pessoas viajando de fora e ficando em hotel, e aí tem um dia do congresso, outro dia, e conhece as pessoas, e tem, né? Então eu fiquei, pô, até aí podia ser um gênero histórias de congresso. Eu acho que também fica legal brincar com isso.
É o Game of Thrones da vida real, né? Tem isso também. Uma vez eu fui num congresso acadêmico em Búzios, e foi muito legal, porque eles marcavam a programação tudo da hora do almoço pra frente. De manhã cedo não tinha nada para dar tempo do povo ir pra praia. Só que quando você chegava de tarde, tava o povo apresentando pôster.
Na praia, na almoça, uma feijoada, e aí vai no congresso à tarde, né?
Era o povo sujo de areia no congresso.
Ah,
do tipo,
meu Deus.
Tinha mulher que dava pra você ver no pescoço o lacinho do biquíni saindo por cima. Não, o laço do biquíni saindo por cima da blusa. Então você imagina na programação aquele, paralelo o que, é que não deve ter rolado.
Aquele,
né?
Cheiro de bronzeador, de protetor.
Isso,
né?
Isso. Aquele cheirinho de FPS 15.
Pô, uma antologia congressos, hein? Vamos fazer acontecer, Thiago? Fazer uma...
Ué, bora. Do tipo... Isso pra mim é suave demais, do tipo... É só pegar qualquer história da vida real, bota um alien, troca o nome do povo, tá pronto.
Então, partindo pra outra história, que eu acho muito importante comentar aqui, agora outro gênero, né? Vamos... Pulando de gênero. Teste anti-Turing, da antologia. Sim. Violetas, Unicórnios e Rinocerontes, que eu, inclusive, apoiei no Catarse, né? Recebi. E sobre essa história, né? Eu acho que falar muito sobre ela vai entregar alguns spoilers. Então eu queria saber mais a tua relação com ficção científica. Tu é um gênero que tu gosta, que tu lê bastante.
Eu gosto muito. E o mito de origem dessa história também, que a gente tinha que fazer referência a alguma obra clássica, alguma obra marcante da ficção científica.
Uhum.
Peguei o 2001, Odisseia no Espaço. que tem um filme que é meio controverso, né? Tem gente que acha uma obra-prima, tem gente que dorme nos primeiros 15 minutos e não entende.
E o conto começa com a citação, né, do filme.
Isso aí não é spoiler. Todos os contos vão ter esse elemento aí que já é deixado explícito logo no começo.
E também uma antologia com autores LGBTQIA+.
Isso, isso. Tem a gangue do alfabeto lá em peso, né? Representado. Isso é gíria de TikTok. Eles chamam de Alphabet Mafia. Às vezes eu falo a gangue do alfabeto, a gangue do arco-íris, tem gente das letrinhas lá, e de vários estados. É bem diversa a coletânea. Uma coletânea bem gostosa, bem interessante. É, e eu gosto muito de coletânea, assim, porque é um menu degustação, né? Você roda ali. Então, assim, eu gosto muito de ficção científica, eu gosto muito de conto de ficção científica. E mesmo porque, às vezes, a ficção científica, ela quer trazer só uma provocação para você refletir sobre um determinado aspecto ali da tecnologia ou da sociedade. Não precisa ser um romance de 500 páginas. Às vezes tem pessoas que falam assim, ah, mas eu não leio esses clássicos porque é um bando de velho, nojento, branco, cis, hétero, não sei o que lá. Arthur C. Clarke nem hétero era, a gente conversa, né? Mas assim, eu gosto de algumas dessas obras antigas, eu acho que não tem como a gente negar a importância histórica, né? Daí tem a Úrsula, que Úrsula Le Guin, ela não é nem uma escritora, ela é uma religião praticamente.
É. Sim, é. Concordo plenamente.
A pessoa pode falar assim, ah, sei lá, mão esquerda da escuridão. A pessoa fala assim, ah, é meio lento, mas é foda.
O baque, quando tu lê assim, vê tudo que ela tá fazendo, tudo que ela tá trazendo, e quando tu vê o ano que ela escreveu aquilo, né, o que tava sendo lançado no mesmo ano que ela tava lançando a mão esquerda da escuridão, sabe? Até hoje é um livro muito impactante, é um livro muito bom.
É, tem outro amor também, que é Octavia Butler, que eu tô na missão de ler tudo que tem em tradução dela. Assim, no dia que eu escrever, sei lá, 5% bem o tanto que ela escreve, eu já tô ótimo. Então, aí aquele papo da ficção científica, nossa, ainda é super atual, o negócio você falou do Mão Esquerda. Sim, é super atual. Agora, tem também terras brasileiras, aí a gente pode citar pessoas que são mais consagradas, né, tem a Diná, Silveira de Queiroz, é bem interessante, eu gosto bastante também. Muito também o pessoal contemporâneo. Quando a gente entra no mundo da escrita, é uma questão de comunidade, então a gente se lê depois de se publicar, e às vezes antes de se publicar, é sempre bom a gente trocar uma ideia, dar uma lida, né. Igual a Ana... E a Ana Rush, Vanessa Guedes, né, que estão no Incêndio comigo.
Estão no Incêndio, um podcast chamado Incêndio na Escrivaninha, tá, pessoal? No começo o Thiago falou que ele tá bagunçado em casa e fala de incêndio, já dá um, né, às vezes a pessoa pode se confundir o que tá acontecendo nessa realidade, né, o que é a cabeça do Thiago, o que não é. Mas é Incêndio na Escrivaninha, é o nome de um podcast, tá, pessoal?
Isso. Então, mas elas escrevem ficção científica também, né, elas estão aqui no Leia Novos BR também. Tem outras pessoas, igual na própria coletânea Violeta, né? Cláudia Dugin também já li outras coisas dele e gosto bastante também.
Tem o Alexei, que eu gosto bastante.
O Alexei Dodsworth, sim. E na Futuro Infinito também foi feito um panorama legal, trazendo mais gente ainda. Então dá pra gente ir agregando, né? E tem muita coisa também autopublicada, em revista.
Thiago, eu acho que faz parte do escritor também, além dessa de se identificar como escritor, em que momento, é quando publica, é quando decide escrever. Eu acho que também tem um outro ponto do escritor se reconhecer como escritor quando ele percebe que ele não vai conseguir ler tudo que ele quer.
Não. Isso aí é impossível.
Que é um assombro na nossa vida, porque a gente vai acumular tudo que a gente quer ler, mas a gente tem que ter consciência que a gente não vai conseguir ler tudo.
Não. Já tem muito livro que eu compro, né? Quando eu falei com você que a biblioteca tá melhor que a minha casa, minha sala tá empolhada de livro empilhado que eu comprei na pandemia, que eu não organizei, que eu nem tirei do plástico.
Tem novas colunas, mas, né? No apartamento, né? Que não estavam na planta,
por aí,
né?
Por aí, do tipo... E eu já compro o livro sabendo, tipo, pessoal, esse livro aqui é um livro que eu tô comprando como consulta, ou quando precisar eu vou ler, eu preciso que ele esteja na estante.
Ou pra dar uma enfeitada. A gente também tem que assumir que tem livro que a gente sabe que é bom e enfeita bonito também. Então também é um propósito. Mas... Também é um propósito.
Aí eu tenho que organizar a minha estante, porque minha estante está tão zoneada.
E falando então sobre todas essas histórias, eu vou confessar primeiro que é difícil elencar a melhor história tua que eu li, Thiago. Mas tem uma que definitivamente eu gostei muito, eu amei. Inclusive a primeira história tua que eu li, que foi A Bruxa Dança. Que ela tem essa história de que ela foi publicada pela Ita Magazine, que a gente falou no episódio anterior, né, com a entrevista com a Vanessa, né, sobre essa revista, publica internacionalmente em inglês, autores brasileiros, e ela foi uma das escolhidas, ela foi indicada, né, foi finalista de um prêmio internacional, E agora ela foi traduzida, ou ela foi publicada como era para ser originalmente, né, em português.
Isso.
Eu quero que você, por favor, conte para os ouvintes sobre essa sua experiência desse vai e vem, de publica em inglês, vai para premiação, publica novamente em português, quem está conhecendo agora, se tu teve alguns feedbacks sobre.
Foi muito louco, né, porque eu mandei ela no edital da Ita bem naquela vibe do tipo...
Vai que cola.
Exatamente, nem tem tanta coisa publicada, e assim, é uma revista nova, né, vou dar uma força pro pessoal, porque vai que o pessoal não recebeu nada, coitadinhos. Aquilo, você tem que entender sua função. A função de avaliar é deles, a minha função é escrever. Eu não posso avaliar meu texto e falar se ele entra ou não entra, né?
E a gente fica caçando os feedbacks, né? O feedback que chegar, a gente se apega e é esse aí. Então, se tiver, melhor
manda
ainda.
Pros amigos, né? Tá, manda do tipo, e era um texto que ele já tava quase pronto, faltava um ou dois parágrafos no final só. Eu tinha começado a escrever pra mandar pra outro lugar e o prazo tava acabando. Eu falei, ah, foda-se, essa história tá uma bosta mesmo, não vou mandar. Quando eu fui mandar pra Ita, aí eu dei uma olhada, dei uma ajeitada em alguns pontos no meio que realmente não estavam legais, porque falando assim, parece que eu peguei e mandei o primeiro arquivo que tava no meu computador, também não é assim, né?
Quem que traduziu, Thiago?
Quem traduziu foi Ana Araújo, que ela é tradutora, revisora, escritora.
É, porque a história, ela tem uma cadência, assim, né? Como se fosse, o nome diz, né? Uma dança, né? Então
isso.
Eu imagino que deve ter sido bem complicado traduzir também.
Eu com a Ana foi um match, assim, deu muito certo. Eu gosto muito da prosa da Ana em português também, ela tem um conto weird maravilhoso que saiu na Trasgo. Eu não lembro se é o Mofo da Língua ou Fungo da Língua, acho que é o Mofo da Língua. Assim, eu gosto muito das coisas que ela escreve. E ela tem essa escrita autoral muito imagética também, então eu acho que na tradução casou os estilos. Porque assim, no final do conto foi aprovado, quando eu recebi o e-mail, eu vi lá o logo da revista, né? Aí eu comecei a ler esperando, do tipo, poxa, obrigado, não foi dessa vez. É, obrigado.
Eita,
e boa,
né?
Sorte, né? Volte sempre. Mas ele tava lá, ah, foi selecionado e tal. Eu falei, não, deve ser porque tá sendo selecionado, né? Aí eu li umas três vezes, estava mesmo que eu tinha sido aprovado. Aí eu fiquei esperando receber a errata, não recebi. Eu falei, bom, então deve ser verdade, né? Aí eu comecei a gritar pela casa, né? Porque ser publicado em inglês, né? Você tem um alcance maior.
Sim.
Aí teve a indicação pro Rosetta, que é um prêmio para ficção especulativa em tradução.
Uhum.
Né?
No caso para as ficções estrangeiras, no caso que não eram norte-americanas.
Exatamente,
nativas.
Não foram escritas originalmente em inglês.
Uhum.
Né? Eu acho que não só estadunidense, mas
melhor
acho
que... do que os termos que eu usei, mas sim, isso então.
Não, porque eu acho que engloba toda a anglofonia, eu acho que não é só os Estados Unidos. Mas também não tenho certeza. Só que, no fim das contas, ele era elegível. E ele foi finalista,
uhum.
Né, assim, a gente não levou, infelizmente, mas assim, considerando a revista nova, né, um escritor, que eu tô
edição
no Leia
zero.
Novos BR, né, exatamente, tô no Novos BR, porque eu também não sou tão experiente, né, e Ana é uma tradutora que ela não é falante nativa de inglês, eu acho muito importante ressaltar isso.
Sim.
Né? E porque geralmente, né, as pessoas que são falantes nativas da língua, elas acabam traduzindo com mais facilidade. E a gente foi finalista junto com revistas mega consagradas, né? Então, pra gente, assim, sempre que eu via, sei lá, no Oscar, a pessoa falasse, ah, é uma honra ser indicado. Falava assim, ah, conversa fiada, gente, bom mesmo é ganhar. Mas agora eu entendi isso. Porque às vezes, dependendo de onde você partiu, você ser indicado, você tá entre os finalistas, já tá muito além de qualquer ambição que você pudesse ter. É uma
Sim,
história
tá.
super curtinha, e depois que ela saiu em inglês, os direitos em inglês são da revista durante um tempo, eu já nem sei se já expiraram, se já voltaram para mim, mas os direitos em português eram meus, e eu queria ter experiência de montar uma publicação independente, depois
uhum.
de fazer tanto curso, de aprender tanto e tal. Aí eu falei assim, poxa, essa história já tá pronta, já tá editada, né? É uma história que ela já tem um apelo, né? Que já rodou aí, várias pessoas do Brasil mesmo já leram em inglês. Eu me sinto meio bobo fazendo propaganda de uma história em inglês no Brasil, né? Do tipo, não faz muito sentido, né? Aí eu falei, poxa, eu vou botar ela ali, porque aí eu aprendo na prática, né, o meu TCC, sei lá, de produção editorial, né, e eu passo a ter uma coisa única minha como portfólio na loja virtual lá da Amazon. Porque o negócio da coletânea é bom, menu de degustação, mas às vezes é bom você estar com o seu nome solto ali, independente também, até para eu poder me preparar para poder ter alguma coisa sozinho maior.
Então, Thiago, quer dizer que você fez uma publicação independente de uma história que já tinha sido finalista de um prêmio internacional e editada por profissionais. Realmente, eu acho que é um caso bem único assim no nosso mercado literário. Não sei se tem outros casos desses.
Não, mas é porque eu tive que fazer os paratextos, né? Ela passou por uma preparação de texto em português.
Mas é bem singular, vamos concordar.
Assim, ela não tinha sido...
E tu já tinha essa garantia de que era uma história boa, né? Uma história que as pessoas já tinham gostado, já tinha, né, se analisado, então já foi também bem mais garantida.
Apesar da validação no mercado, ela nem sempre ela se traduzir numa validação em outro mercado.
Sim, sim. É um tipo de validação, né, já tinha.
Tem essas distorções também, porque quando as pessoas falam assim, mas livro gringo é melhor, né? O debate eterno do Twitter, né? Cara, mas um livro que chega aqui em tradução, ou um conto, ele já passou pela peneira de um mercado estrangeiro. Não que o mercado estrangeiro seja melhor do que o nosso, mas é uma coisa que já foi publicada, já foi trabalhada, já foi lida, já foi discutida, já foi elogiada, então ela já tem esse selo ali de aceitação. Sim. Da mesma forma, se a gente for pegar uma coisa nossa para traduzir para outra língua, ela também vai ter passado por um crivo desse antes. E no caso da Bruxa Dança, foi o crivo da equipe editorial da revista, né? Sim. E realmente, ele já saiu a edição 1, também tem contos excelentes, assim. Tem um conto da edição 1 que eu acho que talvez esteja na Roseta ano que vem, eu tô torcendo muito, que deve ter sido uma tradução bem desafiadora. E a edição 2 tá para sair, sei lá, a qualquer momento, né? Ela pode estar saindo agora, enquanto a gente tá conversando aqui. E eu tô super curioso, que vai ser o tema de comida, né?
E bom, gente, então eu deixo a recomendação da Bruxa Dança, né, que tá na Amazon, para finalizar essa entrevista, infelizmente, né? Mas vamos para a pergunta final. Thiago, qual que é o nome da seção mágica da nossa livraria que você acha ideal para abrigar as suas histórias?
Isso foi um problema para mim, porque eu tinha visto isso na pauta. Eu fiquei enlouquecido, porque dar nome para coisas é um drama. Fiz lista de nome, mandei para grupo de amigos, pedi para votar. Fiquei bravo quando começaram a fazer trocadilho.
Quantos nomes, Thiago?
Uns 15, pelo menos. Mas é porque eu fiquei pensando em alguma coisa que tivesse a ver com a minha identidade, né? Igual que você fez questão de frisar, né? Que eu tô transitando entre diferentes gêneros literários aí. Eu gosto dessa diversidade de muitas coisas ao mesmo tempo. E agora eu tô vendo que é uma sessão, não é uma estante. Pra mim era pra ser o nome de uma estante. Eu tava pensando no material da estante.
É uma estante. Aqui é tudo mágico. Cabe tudo na nossa estante. Se tu for, por exemplo, um filho do Frank Herbert, que tem lá 47 livros, vai caber tudo na sessão.
Ah, maravilhoso. Não, aí eu fechei em estante iridescente. Iridescente, que é aquele fenômeno meio furta-cor da bolha de sabão ou do óleo na água.
Nossa!
Que refrata a luz em várias cores. Né? Mas teve amigos que ajudaram, que votaram. Mas é porque eu pensei nisso, do tipo, primeiro, tem arco-íris, é gay, a gente tem que levar a bandeira, né? E tem essa coisa também dessa diversidade, né? De trazer vários elementos e de você conseguir observar de formas diferentes. Uma amiga falou assim, brilhante. É bom. Aí eu falei, não, mas o que é iridescente, ele só brilha porque ele reflete a luz que ele recebe.
Meu Deus, mas tem uma tese.
Por isso que eu falei, já não me manda dar nome pra nada, que eu te elaboro um documento.
Com certeza vai ficar uma sessão muito linda aqui na livraria.
Tomara, tomara.
Bom, então, pessoal, está criada mais uma sessão na livraria Leia Novos BR. Eu agradeço novamente, Thiago, por ter vindo à nossa livraria e nos ajudado a arrumar esse nosso acervo, que sempre cresce, que sempre está muito bagunçado. E se a gente precisar de mais alguma informação, onde que a gente pode te encontrar, Thiago? Deixa aí seus contatos.
Bom, vocês podem me encontrar na internet, que é onde está todo mundo agora, né? Meu site, tamblage.com. Aí lá tem todas as minhas publicações, redes sociais, né, tudo. Tamblage no Instagram, no Twitter, no Facebook, as pessoas me encontram também. Mas as minhas informações, elas vão estar sempre atualizadas e centralizadas no site. Aí tem link pro podcast também. Eu tenho que parar de chamar só de incêndio para as pessoas entenderem.
Lembrando que os links estão todos no post.
Só dá uma passada lá, que tá tudo em casa.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa. Thank you.
sabe o que cairia bem hoje?
O capitalismo, o patriarcado, o Bolsonaro.
Sim, mas também ia cair muito bem um comentário nesse episódio, né?
Verdade, eu tô morrendo de saudades de gravar comentários.
Pois é, eu também. Bem que o pessoal que tá ouvindo aí podia ir lá no site do Leitor Cabuloso e deixar um comentário.
Ou se achar mais fácil, pode também marcar a gente nas redes sociais. Arroba é arroba Leitor Cabuloso.
Sim, inclusive a gente vai ler o seu comentário em live lá na twitch.tv/casaldepodcast.
A gente vai ler e comentar de quarta-feira, sempre a última quarta do mês, às 19 horas.
Mais conhecido como 7 da noite.
Isso.
Então tá bom. Tá combinado.
Temos um date.
É isso. Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amauri Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nelson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.com/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pelo leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.